Bom dia, gente. Hoje é um marco para gente. Então, durante todo o ano passado, nós fizemos mensalmente os nossos webinars online. E aí a gente cresceu, a gente evoluiu e hoje a gente está aqui em estúdio novo, casa nova, com convidados incríveis para estrear a nova temporada do podcast ao vivo. Então, aqui a gente está no estúdio, vou fazer as apresentações, mas antes eu queria pedir para todo mundo aí se inscrever no nosso canal do YouTube, porque a gente também transmite por lá, tá bom? Acredito que o pessoal está chegando, tem o nosso pessoal de suporte lá no marketing também, a quem a gente agradece e quem a área que também nos ajuda a organizar e a gente faz em parceria com o marketing. Então, obrigado a todo o time de marketing que está trabalhando com a gente. E agora vamos às apresentações aqui no estúdio. Então, eu estou com a Alejandra Nadruz, da Softplan, ela que é diretora de Gente, Cultura, Marketing Corporativo. Tudo bem, Alejandra? Bom
Tudo bem,
dia.
tudo bem. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Falei para vocês que eu gosto muito de podcast. Uma alegria estar aqui com vocês.
Muito bom, o prazer é nosso. Muito obrigada mesmo por ter tirado um tempinho aí para vir participar com a gente. E aqui, online, direto da Flórida, a gente trouxe o Fabiano Rodrigues, ele que é fundador da Keywords Business Group. Tudo bem, Fabiano?
Tudo bem, Cleide? Tudo bem? Bom dia a todos aí, obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre inteligência artificial, ainda mais no mercado de trabalho.
Sim, com certeza. E aí, para fechar os nossos convidados, a gente trouxe o CEO da Progic, porque afinal de contas, hoje a gente, além de estrear em um novo formato, a gente vai estrear falando de um tema que a gente ama, que é a inteligência artificial e o futuro do trabalho. Para conversar com a gente também, a gente trouxe o Igor, que é o CEO da Progic. Bom dia, Igor.
Bom dia, Cleide. Bom dia, pessoal. Para mim, muito bacana também estar tratando esse tema com especialistas. Acho que a gente vai gerar bastante novos insights aí para a nossa turma.
Legal. Alejandro, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente abrir, se apresentasse, falasse um pouquinho da Softplan, como que é a Softplan institucionalmente, a sua atuação lá na Softplan, só para a gente contextualizar rapidamente aqui o nosso público, e depois eu vou dar a palavra também ao Fabiano para falar sobre a Keywords, falar como é a atuação dele lá nos Estados Unidos e essa interconexão que ele tem com o Brasil. Vamos lá?
Muito bem. Para quien no conoce a Softplan, no somos una empresa de software, ¿tá? Nos tenemos una tesis que es bien interesante, está bastante difundida en los Estados Unidos, hablando de tesis de negocio, mas no tanto en no Brasil. A gente se define como una empresa de software vertical. ¿Qué es lo que significa eso? Que nós temos unidades de negócio muito especialistas em um mercado específico. Tá? Nós temos uma BU, uma Business Unit, extremamente focada em achar soluções para o governo. Então, nossos clientes são governo, procuradoria, tribunais. Otra vertical extremamente especializada en construcción civil, a UNIQI. Otra vertical que atiende a parte de eficiencia operacional y a última vertical por en cuanto, ¿tá? Porque tesis de software vertical y la vaya abriendo nuevas verticales. Es la vertical que a gente llama de legal, donde a gente tiene software que atiende tanto empresas como escritorios de advocacia, ofreciendo soluciones de software. A gente vem creciendo, uma empresa de mais de 34 anos, e a gente vem crescendo tanto organicamente como inorganicamente com dois modelos, tá? Tem uma parte das BUs, que a gente tem modelo SaaS, Software as a Service, para quem não esteja tão familiarizado. Y otro que es un modelo también que tiene una camada de servicios un poquito ahí no medio. 3.500 colaboradores, ¿tá? Con una historia así muy importante en términos de impacto en el ecosistema de tecnología aquí en el sur do país.
Com certeza, obrigada. Fabiano, vamos lá falar um pouquinho sobre a Keywords.
A Keywords é uma. Bom, primeiro assim, meu nome é Fabiano Rodrigues, eu trabalho aqui na Keywords, fundei a Keywords depois de 18 anos como executivo no Brasil, de empresas como o Grupo Abril e depois na Cogna. Na verdade, era a Kroton na época, hoje é Cogna aí no Brasil. E imigrei para cá, para os Estados Unidos, faz 6 anos. E assim que eu imigrei, eu abri a Keywords Education, que depois virou Keywords Business Group. E a Keywords Education ela começou aplicando dois, eu diria, programas dentro de escolas públicas americanas. A gente participou de um processo e a gente foi aprovado. E hoje a gente tem dois programas. Um que é o Educação Socioemocional para Crianças e Young Entrepreneurs, que é o de Educação Financeira e Empreendedorismo para Crianças, que a gente fala que é o K-5. K-5 seria mais ou menos o Fundamental 1 aí no Brasil. E com isso, eu cheguei em inteligência artificial, por ter muitos anos como executivo e cabeça de empresário aqui nos Estados Unidos. Eu estava mais ou menos há 2 anos atrás numa reunião com uma principal, que seria a diretora aí no Brasil, e ela me perguntou, ela fez a seguinte pergunta para mim: Fabiano, olha, meu marido trabalha na IBM. E aqui na IBM já está se implantando uma série de ferramentas de inteligência artificial para automatizar tarefas, enfim. Você tem algo para eu colocar no meu staff aqui, né? Lembra que a gente está falando de uma escola pública americana, né? E eu falei, não tenho, mas eu fui embora com aquilo na cabeça. E aí eu comecei a estudar o assunto, me aprofundei no assunto, e aí eu fiz um post no LinkedIn onde eu falava. Pensando com a cabeça do acionista e de quem não é um programador, né, nem um desenvolvedor, mas é uma pessoa que olha o negócio e tenta entender a dor da empresa e obviamente também do funcionário. E eu fiz uma postagem e essa postagem explodiu, deu quase 5 milhões de impressões. E eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, né? Porque o LinkedIn é uma área meio árida, né, para esse tipo de coisa. Não é uma rede social que você está ali compartilhando foto ou fofoca, nada. Você está falando de trabalho. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Aí eu comecei a fazer postagens sempre com um intuito de do que eu posso simplificar essa linguagem da inteligência artificial para quem está na ponta, tanto para quem é o empresário, como para quem é o usuário ali, que é o profissional que está usando. E aí eu comecei a ganhar muita atração, comecei a ganhar uma certa autoridade ali, fui começando a dar palestras, dar workshops e dar mentorias. Aí eu criei quatro cursos hoje que está focado em inteligência artificial. E hoje eu estou pelo Brasil aí, eu continuo dando minhas palestras. Às vezes eu faço alguma coisa aqui nos Estados Unidos, mas a maioria é aí no Brasil. É assim que o Fabiano, hoje, de 50 anos, atua no mercado.
Bacana. A gente tem sempre falado, né, uma coisa que é muito real, que é um caminho sem volta, né, Fabiano? A gente está num caminho sem, né, Igor? A gente fala muito isso ali para os projicanos, né, sobre a questão de como a inteligência artificial ela chega, como a tecnologia chega, e é um caminho sem volta, e a gente tem que estar muito atento a isso, né?
Sem dúvida. A gente tem discutido muito porque, e ele falou da cabeça do empresário, né? Eu acho que eu vou pegar um pouquinho esse papel aí também para mim, porque quando a gente olha as nossas empresas, a gente está sempre tentando entender quais são os diferenciais competitivos que a gente vai ter no mercado. E esse advento da inteligência artificial, ele representa uma oportunidade de maior eficiência, né? Das pessoas poderem fazer o seu trabalho de uma forma mais eficiente, mais rápida, delas economizarem tempo. E no final do dia, né, no final do dia, isso representa diferença, um diferencial competitivo. Se uma empresa que adotou, que entendeu aonde que a inteligência artificial pode gerar eficiências nas suas funções de negócio, nas suas áreas de negócio, antes, ela vai ter diferenciais, ela vai conseguir entregar mais rápido, com mais qualidade, ela vai precisar crescer menos o seu time, né? Então, acho que é para quem tem um negócio, a gente tem que ter essa cabeça de como que a gente aplica isso do jeito certo.
E Alejandra, uma questão bem importante, né? A gente que já tem equipes estruturadas, tudo. A gente está num momento, né, Fabiano, que a gente está passando por um momento grande de transição, né? E aí chega a inteligência artificial atuando em várias searas ali, em várias áreas diferentes nas empresas, né? Ali, como que vocês estão aplicando, como que vocês estão disseminando? Eu acho que em muitas empresas ainda é incipiente, né? A gente está estudando como que vai fazer a aplicação da IA em cada área. Como que vocês estão lá na Softplan?
Muito bem. Eu compartilho assim, eu acho que o Fernando tem N mais autoridade que eu para falar sobre isso, mas falando de inteligência artificial, acho que sim, acho que a gente não tem volta atrás.
Uhum.
A gente acota, e eu acho que a nossa discussão vai estar mais acotada do impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, no mundo empresarial, mas eu gostaria de ir um passo, um pouco atrás, de como a inteligência artificial ela vai impactar toda a nossa vida, tá? E o mercado de trabalho, o trabalho faz parte dessa vida. Se a gente simplesmente olha o nosso dia a dia, a rotina do nosso dia a dia, ela vai ser impactada brutalmente e a gente percebe que esse ciclo ele vai ser muito mais rápido que ciclos de entrada de tecnologia com uma disrupção que a gente viu no passado, tá? A gente percebe que em 10, 20 anos, lógico, alguns sectores antes e outros depois, mas vão ser extremamente impactadas. Nosso dia a dia, o nosso transporte, os alimentos que chegam nas nossas casas, como os nossos filhos vão ser educados, como vai se transformar. Com certeza, Fernando vai falar muito mais sobre isso, que uma autoridade em termos de educação e aí vai ser totalmente impactado. O mundo do trabalho, tá? E as empresas não fugem disso, tá? E se a gente afunila ainda mais como a área de gestão de pessoas, e nem vou entrar na área de marketing, mas a área de gestão de pessoas, ela vai ser impactada sim, tá? E eu acho que ela vai ser impactada no duplo sentido. Vão a ter posições, tá? Que em um curto, médio espaço de tempo vão a ser substituídas pela IA, tá? Aquela camada de atividades mais operacionais, eu não estou falando nada que seja uma grande novidade, e outras que a gente necessariamente vai precisar criar, que no universo de uma área de gestão de pessoas não existe. A gente começou a ensaiar algumas coisas de People Analytics, mas vai precisar migrar para uma área, por exemplo, de inteligência. Tem uma empresa, tá, que eu acompanho, acho que uma empresa britânica, tá, que ela está implementando, por exemplo, soluções em lo que toda a área de service, todo quando a gente fala folha de pagamento, lo que a gente fala de benefícios, e eles passaram, quando a gente fecha mensalmente uma folha de pagamento, tem uma média de dedicação de um time de 2, 3, 4 dias. Eles conseguiram, a partir de inteligência artificial, condensar 4 dias em uma hora.
Sim.
A inteligência artificial fecha a folha de pagamento em uma hora. Como a gente está trabalhando isso na Softplan, ainda ensaiando, tá? Ainda em um estádio bastante primário em termos de inteligência artificial, e depois eu posso contar esse impacto mais no business, tá? Como a gente está utilizando inteligência artificial nos nossos produtos, no atendimento dos nossos clientes, na própria geração de dados, na nossa área de inteligência, e como isso impacta na produtividade, isso mais no business, mas na minha área especificamente, eu acho que a gente está aplicando inteligência artificial em 3 grandes verticais. A gente aplica inteligência artificial no processo de recrutamento e seleção, tá? Nós já contratamos um parceiro, tá? A gente está avançando um pouco nesse sentido, em como a gente otimiza e utiliza a inteligência artificial em uma maior sinergia em os perfis que a gente contrata, as posições que a gente tem em aberto, mas a gente quer ir um passo além. A gente quer que os candidatos que a gente entrevistem solucionem problemas reais dos nossos clientes. Não são as nossas vagas, tá? A gente está querendo um passo mais, tá? É dizer, a gente quer mapear quais são os problemas reais dos nossos clientes. Quem usa os nossos produtos da construção civil e se esses candidatos conseguem solucionar os problemas dos nossos clientes para fazer uma ponte direto com os problemas reais do nosso negócio. A gente quer conseguir chegar a simular problemas de atendimento real dos nossos clientes. A gente começou, tá, lançou o que a gente chama de Transforma Educação, o nosso modelo de gestão de pessoas é o Transforma Softiplan e uma vertical é o Transforma Educação. E a gente já começou a implantar uma trilha customizada em termos de aprendizagem. Então, cada de nós, somos 4 colaboradores, temos trilhas de aprendizagem. Uhum. E aí, na base de lo que tu quer de carreira, de tuas habilidades, a gente tem mapeamento de algoritmos, de inteligências. Tu é boa em comunicação, ele é boa em negociação, eu sou boa em raciocínio lógico. Uhum. Então, a gente gera trilhas customizadas para nós nesse sentido. Uhum. Cada dos 3.500 colaboradores da Softiplan tem sua trilha customizada a partir de uma IA que a gente aplica. E a gente estava ontem fechando, eu tenho o Gabi, que é o meu gerente senior, que uhum. toca a parte de inteligência e dados, tá? Eu tenho muita sorte porque ele é cara muito diferenciado nisso. E a gente lança metade do ano uma modelagem de avaliação de performance toda basada em IA. Tem algoritmo no qual vai ajudar o líder a ter coerência na avaliação. Uhum. Nós temos algoritmo para identificação e condução das comitês de calibragem. Já em futuro próximo, a gente não ter mais comitê de calibragem, tá? E isso traz uma eficiência muito grande no processo. Uhum. E a gente vai ter IA e algoritmo aplicado na sugestão de caminhos possíveis para o líder e para o colaborador em termos de desenvolvimento linkado com carreira, tá? Uhum. Nós já temos mapa de carreira que lançamos faz ano atrás, no qual a gente já utiliza IA e utiliza algoritmos. A gente já não tem carreira linear, a gente tem a carreira aberta em nuvem, onde o colaborador explora várias possibilidades. Uhum. Tá? A gente brinca que é uma espécie de marketplace de carreira, tá? A carreira é tua e tu escolhe nessa caminhada. Isso na minha área. Depois, se querem, eu conto pouco como a gente está utilizando IA em soluções de negócio.
É muito importante a gente ter, como líderes agora, esse olhar para a educação, né? E o Fabiano falou uma coisa que eu gosto muito, que é a educação de base, né, Fabiano? É você pegar essa criançada que está chegando agora e já introduzir uma educação para esse futuro que a gente já está vivendo, né? Você colocar profissionais muito mais preparados no mercado de trabalho com uma educação focada, né?
Eu quero pegar o primeiro pergunta que você fez para a Alejandra, porque uhum. eu acho que é importante contextualizar, e as pessoas, às vezes, o cérebro da gente é meio linear, ele não consegue perceber, né, o que está acontecendo ao nosso redor e só vai perceber isso depois. A gente está passando o maior ponto de inflexão da história da humanidade. Uhum. A inteligência artificial ela vai mudar completamente a maneira com que as pessoas se relacionam com a máquina, com elas se relacionam com os ambientes de consumo, os ambientes de trabalho. Se a gente puxar na história, você vai ver que lá, o que eu chamo de pontos de inflexão são grandes acontecimentos na história da humanidade que fizeram com que a gente tivesse algum tipo de desconforto, né? Ou tivesse que fazer algum tipo de mudança comportamental e entender o que estava acontecendo. Vou pegar lá, se a gente tem lá no século XV a prensa chegando com Gutenberg, se a gente puxar, a gente tem a Revolução Industrial com a chegada da máquina a vapor, que criou uma escala de trabalho e isso fez com que as pessoas falassem: oh, vou perder meu emprego porque agora a máquina está substituindo a gente. Se a gente
Exatamente.
puxar isso numa linha do tempo mais para frente, a gente teve chegada a computador pessoal. Mais recentemente, depois aí a internet, em 94, quando ela foi lançada, eu me lembro muito bem que as pessoas falavam assim: não, a internet vai vazar a informação nossa, isso aqui está vindo contra a gente vai perder emprego. O discurso de todos eles são sempre os mesmos. Então, a chegada da inteligência artificial, ela é tão impactante, ou muito, ou maior do que essas outros acontecimentos, esse é um ponto, só que com uma diferença muito grande. Ela é mais rápida, ela é mais avassaladora, porque ela está entrando em todas as áreas, ela não entra numa área específica de tecnologia. Ela entra em várias áreas. Se eu te falar assim, a previsão que o Fórum Econômico Mundial soltou agora na reunião de Davos desse ano, e pelo terceiro ano seguido eles colocam na agenda deles a inteligência artificial, a mudança, ela é geral, né? O ambiente de trabalho, você vai começar a ter quem é seu parceiro de trabalho, não é mais só um agente humano, e sim um agente de inteligência artificial. Como que você lida com isso? Então, existem algumas habilidades que vão ser exigidas dessas pessoas para que elas saibam conviver com isso, né? O que eu percebo, eu do meu ponto de vista aqui do consultoria para empresas e do palestra para empresas, é que realmente existem empresas em diferentes estágios. Quando a gente pega, por exemplo, o exemplo americano, aqui é mais maduro, até por uma questão de porque nasce aqui, nasceu aqui, as big techs estão aqui, isso é mais maduro. No Brasil, as empresas ainda eu acho que elas estão um pouco confusas, está meio cinzento para elas, assim, qual que é qual o verdadeiro papel e como a IA pode ajudar no dia a dia. E não é por isso que pessoas, por exemplo, profissionais como eu, são às vezes demandados para poder ajudá-los a clarear um pouco esse mundo. E aí, quando a gente volta, que nem você falou, para as crianças, lembra que a gente está agora. Quem está chegando no mercado de trabalho é uma geração totalmente nativa digital, né? Então, elas não têm essa dificuldade em entender a importância disso. Elas conseguem captar isso de uma maneira muito rápida. E aí a gente tem choque de geração. A gente tem uma geração que às vezes está numa liderança que é um pouquinho mais avançada com a idade, que se ela não entender que ela precisa conhecer, pelo menos de conceitos e terminologias da IA, ela vai perder uma coisa que é fundamental, que eu chamo, que é a empregabilidade, né? E isso é importante entender. O Igor comentou de usar a IA no trabalho. Hoje, toda a tecnologia ela sempre trouxe produtividade, né, para as empresas. Eu digo que a inteligência artificial ela está ressignificando essa produtividade. Por quê? Porque ela acelera muito o processo. A Alejandra comentou do caso de processamento de candidatos na empresa dela. Tem um case da Unilever que eu acho que é importante comentar rapidamente, que é assim. A Unilever aqui nos Estados Unidos, ela tem um programa de trainee, tem 800 vagas anuais. Ela recebia mais de 250 mil candidatos para essas 800 vagas. Ela implementou a inteligência artificial nesse processo. E ela implementou de um modelo diferente. Ela não olha mais o currículo da pessoa. Ela dá uma licença, ela dá um link para o candidato. O candidato entra numa plataforma. Essa plataforma, ele vai lá, ele vai ser testado em alguns jogos, alguns games que tem a ver com a função do que ele vai exercer dentro da empresa. E a partir do momento que ele vai jogando, que ele vai se soltando, a ferramenta de inteligência artificial vai traqueando perfil dele, como que ele se comporta, o pensamento crítico, como que ele se ele é uma pessoa que tem o tempo de resposta, tem uma série de coisas. No final, aqueles 800 mil já derruba isso para 100 mil. Aí esses 100 mil vão para uma segunda fase, que também é feito pela inteligência artificial, onde eles estão na frente de um avatar respondendo perguntas. São perguntas num bate-papo, só que por trás disso tem toda a tecnologia da inteligência artificial mapeando E o resumo dessa história é que um processo que antes demorava quase 5 meses para terminar, para você selecionar um trainee, hoje eles fazem em 3 semanas. E aqueles agentes humanos que tinham que entrar desde o começo analisando, e eles têm pesquisas que dizem que chega num determinado momento o nível de criticidade de avaliação cai. Para a inteligência artificial não cai. A gente está falando de algoritmo, de matemática ali. Então,
Dados.
a eficiência continua de ponta a ponta. E aí o agente humano entra só no final para pegar o suco do processo e trazer os melhores perfis para a vaga, né? Então, acho que essa geração nova que está chegando é mais fácil você mostrar o que é a inteligência artificial e o quanto ela traz de vantagem para eles no mercado de trabalho.
Ah, sem dúvida. Ontem me ocorreu, quando a gente fala de gerações, né, gente? Ontem no, na nossa daily, ali na área de comunicação, eu estava falando para o meu time que a gente tem um cenário de gerações agora bem misto. Então a gente tem ali geração X, Y e geração Z. E agora a gente chega com a geração alfa com os menores aprendizes, que já estão, que é o povo da geração alfa agora, até os 14 anos, né? Então,
Correto.
o que que acontece ali? Se eu tenho um integrante da minha equipe da geração Z, que é altamente tecnológico, que acompanha tendências, ele vai se sobressair a um profissional da geração Y, que não é. Porque tem. Não é porque é mandatório que é uma geração nativa digital que ela vai ser conectada. Tem muitos que não são ainda. E que pena, porque é um caminho sem volta e ali o seu aprendizado, o seu interesse no momento crucial de revolução de mercado e até da forma como o mercado atua do trabalho agora, vai ficar quem está conectado e quem entende que uma IA não veio para suprimir o meu posto de trabalho, ela veio para otimizar, né, Igor? Um exercício que a gente está fazendo lá na Prodig agora, inclusive, né?
Eu acho, inclusive, que isso se conecta, né, com a questão da humanização, que é um tema que a gente gosta de trabalhar quando a gente fala para o nosso público da área de comunicação, da área de gestão de pessoas, que é o seguinte: será que a IA ela vai impactar o processo de humanização do trabalho que a gente vem observando e que tem acontecido cada vez mais? E aí eu tenho uma reflexão que eu gosto de fazer, que é o seguinte: sempre que a gente teve essas grandes transições tecnológicas, né? Tinha o feudalismo, de repente a gente teve a máquina a vapor, aí a gente teve a revolução industrial, depois a gente teve a revolução dos computadores, depois o celular. Cada vez que uma grande revolução dessa vem, ela gera, obviamente, no começo um medo, né? Ele gera preocupações, aquilo vai acabar com os empregos, etc. E, de fato, num primeiro momento, você tem esse movimento, né? Vagas que deixam de existir, as pessoas têm que se transformar, têm que aprender. Mas se você analisar de longe, você vai ver que sempre depois de um tempo, na Revolução Industrial foram 100 anos, na Revolução dos Computadores foi 30 anos, na Revolução dos Celulares foi menos tempo, e na Revolução da IA vai ser menos tempo ainda. Sempre depois de um tempo, você percebe que a distribuição do trabalho, ela se reconfigurou, e as pessoas estão mais distantes de trabalhos desumanizadores, de trabalhos muito repetitivos, muito braçais, muito intensos. Então, eu sempre acreditei que essas grandes revoluções, elas na prática são o que viabilizam que o mundo do trabalho vá caminhando para um mundo de mais humanização, porque ele vai tirando as pessoas, vai abrindo tempo. As novas posições que se formam, elas são posições que liberam tempo para as pessoas poderem fazer coisas mais sofisticadas, né? Então, eu acho que a inteligência artificial, vai acontecer a mesma coisa, só que num impacto muito maior. E aí tem uma comparação que eu faço, que é o seguinte: quando veio essa revolução do computador e as outras também, normalmente isso vem empurrado pelas empresas, né? Por quem tem o capital, por quem tem os meios de produção. A gente empurra isso, e os colaboradores, as pessoas, elas vêm depois, elas se acostumam depois. Então, o computador foi assim também. Com a IA, a gente lembra que a gente fez aquela pesquisa, a gente quis fazer um diagnóstico na nossa empresa de como é que estava sendo o uso da IA, porque a gente estava pensando: poxa, vamos começar a adotar isso de uma forma mais institucionalizada, vamos criar projetos de geração de otimização com IA. E a gente falou: vamos fazer uma pesquisa. E na nossa pesquisa, na Prodig, 80% das pessoas já estavam utilizando IA no seu trabalho para otimizar alguma coisa do seu trabalho, sem a empresa ter um programa formal, né? Então, é interessante porque dessa vez, essa revolução da IA, as pessoas estão se adiantando a ela. Tudo bem que a gente tem um perfil de empresa de tecnologia, né? Mas mesmo assim, 80%, você vê que as pessoas estão puxando isso. Porque elas percebem o impacto que, isso, que aquilo tem no trabalho delas. Então, eu acho que isso
aliás,
explica.
Desculpa, aí.
Porque pensa o seguinte, eu antes, um exemplo bobo de coisas que até eu faço, né? Eu preciso analisar um contrato, eu preciso comparar dois contratos para ver a diferença entre eles. Em vez de gastar uma hora fazendo essa leitura, em um minuto eu tenho as diferenças, né? Claro que eu tenho que ter um senso crítico ali, mas eu estou ganhando tempo. Eu estou tirando uma atividade, às vezes, muito operacional e obtendo a minha resposta muito mais rapidamente, e eu ganho tempo para fazer outras coisas. Então, no fundo, essa revolução ela é uma revolução que vai aproximar e que vai tornar a tecnologia mais acessível para mais pessoas. Você tem uma barreira menor para poder usar e tirar proveito daquela nova tecnologia, né? Então, essa é a visão que eu tenho a respeito de como a IA impacta nesse processo de humanização. Não sei o que vocês acham a respeito.
Fabiano, o que você ia falar?
Na verdade é o seguinte, é exatamente a leitura do Igor está perfeita, porque eu, por exemplo, eu vou te falar agora com toda a segurança, 100% das empresas, elas passam por isso, e aí esse é um dos motivos que às vezes eu sou chamado para conversar ou para dar uma palestra tal, que é, eles percebem o seguinte, que se a empresa não adota isso, a IA, do ponto de vista institucional, ou seja, a gente tem uma política clara do que é IA, e a gente define quais são as regras, que isso é muito importante, quais são as regras para usar IA, porque lembra que quando a gente está usando inteligência artificial, dependendo de qual ferramenta a gente está usando, a gente está expondo a empresa em termos de dados estratégicos. Então, assim, mas 100% das empresas, se eles não instituem isso oficialmente, o que acontece? Os funcionários já estão usando. Mesmo que seja o ChatGPT para responder um e-mail, para fazer uma análise de planilha de Excel, para fazer uma apresentação do PowerPoint usando alguma ferramenta. E isso começa a criar uma individualização da empresa. E a empresa começa a perder meio que sua identidade. Porque cada um faz de um jeito. Cada um faz do jeito que ele entendeu. Cada um faz do jeito que ele acha que tem que fazer. E isso é ruim para as empresas. Quanto mais rápido a direção das empresas entendem a importância de, pelo menos, você fazer um alinhamento de conceitos e terminologias do que é a inteligência artificial, qual o impacto que ela traz. Se você não faz isso, deixa acontecer o que o Igor comentou, que é os funcionários começarem a usar por conta própria. E eles estão usando por conta própria. E aí, com a experiência de quem atende as empresas aí, 100% das empresas está acontecendo isso. E aí algumas direções estão se tocando e falam assim, tá bom, então vamos pelo menos vamos alinhar aqui o jogo, vamos fazer uma conversa com todo mundo e depois a gente vai definir quais são as regras que a gente vai ter. Fala aí.
É porque manter a cultura, a gente não pode perder isso de vista, né? Porque, Alejandra, porque a cultura é o pilar principal da empresa ali. E aí, com essa pesquisa que o Igor falou que a gente fez internamente, só na minha área descobri que a gente estava usando 4 ou 5 inteligências ali, e cada um dentro do seu contexto. Então, esse alinhamento que o Fabiano está falando é importantíssimo, né, gente? Eu vou abrir aqui, pessoal, que estiver assistindo a gente aí, no chat, pode colocar perguntas. Então, agora eu vou abrir. Uma característica dos nossos webinars é que essa uma hora passa voando. Quando a gente vê, está quase acabando. Então, eu vou abrir aqui. Kelly, obrigada pela sua participação. A Kelly está falando aqui, ô Fabiano, que eles conseguem agora, ela tem uma empresa de soluções ali de recrutamento, e eles agora, com a IA, eles conseguem fazer um processo em 72 horas. Então, são ganhos, né, que a gente começa a somar de uma forma estruturada, né? É. E aí, a Dayara, obrigada, Kelly. A Dayara Azevedo, acho que a gente pode começar por você, Alejandra. A Dayara Azevedo faz uma pergunta. Onde começar esse processo nas empresas para que as pessoas abracem a mudança? Afinal, para muitas organizações, acaba dependendo de uma transformação cultural e de uma diretoria nem sempre digital. Essa é a questão, né? Porque a empresa, ela precisa, todas as áreas precisam estar na mesma página, entendendo aonde a IA vai atuar, onde ela vai otimizar processos, né?
Eu vou um pouco na linha do Fabiano, que eu achei assim super interessante, tá? As pessoas já abraçaram a mudança.
Uhum.
Eu acho que esse paradigma ele tem mudado. Por vezes era a empresa que ela era protagonista gerando essa mudança, ou implantando, ou querendo liderar essa mudança. Uhum. Eu acho que por conta da velocidade, elas já a mudança aí ela está presente. Tá? Faz parte do dia a dia. E eu queria abrir um parênteses que eu acho extremamente interessante, tá? De lo que são as novas gerações, tá? Eu tenho dois filhos. O Aleph tem 12 e a Sophie tem 9, tá? Eles utilizam o ChatGPT permanentemente na vida deles, tá? Com os benefícios e os perigos, tá? Porque eu acho que também a gente em algum momento deveria ter aqui um espaço sem um certo cuidado, um certo gerenciamento, também uhum. traz os seus perigos nessa, claro. Nessa jornada, tá? Uhum. Os famosos dilemas que a IA traz, processos seletivos, eu acho que a gente até poderia explorar um pouco sobre isso. Mas olha que interessante, tá? Geração de 10, 9 anos, 11 anos de meus filhos, tá? Agora a gente entende que o que a IA te traz, o que o ChatGPT te uhum. trouxe como resposta, é o ChatGPT que te trouxe essa resposta. Ainda a gente tem uma separação entre o que a ferramenta te traz e a tua resposta. Uhum. Olha o que aconteceu com a minha filha. 9 anos, eu estou falando. Ela pediu que criasse uma história, tá? E quando ela veio a me contar, ela não falou a história que o ChatGPT criou. Era a história dela, uhum. tá? É a sua história, tá? Esse é um elemento importante porque ele muda um paradigma. Então, tentando responder e ser mais pragmática, eu acho que as pessoas, elas já adoptaram, tá? Então, tá vindo de fora, tá vindo das pessoas, tá vindo da base, essa revolução que está obrigando as empresas, em forma mais lenta, a se movimentar hacia isso. Uhum. Como a gente pode não gerar esse movimento, porque esse movimento foi gerado, o que eu acho que a gente pode conduzir, se se pode, organizar, se se pode, definir, se se pode, se algumas regras básicas ou alguns entendimentos básicos que conversem com o que são pilares, e aí o que tu trouxe, culturais ou pilares de propostas de valor dessas empresas. E aí, para mim, vai em termos de culturalmente como a gente vai abraçar esse movimento. Uhum. Aí, dentro das empresas, ela é um movimento cultural. Como a gente educa nesse sentido, uhum. na responsabilidade desse processo. Desde uma segurança de dados, desde um cuidado, porque a IA ela é alimentada por nossos vieses e os vieses são potencializados uhum. na IA. Se a gente deixa os processos seletivos totalmente livres pela IA, ele uhum. vai reproduzir os nossos vieses, foi comprovado na Amazon, tá? Então, vai precisar de um certo cuidado um pouco nesse sentido. E eu acho de uma palavra que para mim é chave e que vai ter um movimento pendular de desumanização, como a gente, as empresas, elas geram esse pêndulo no equilíbrio, no meio, de não perder o valor humano nesse processo, tá? Como gera así esa relación y a seres humanos de una forma así más virtuosa. Porque sí, a IA ella va a dar más tiempo, sin duda uh-huh. alguna, porque va a trazar productividad y va a pushar para habilidades más complejas, ¿está? por exemplo, Fabiano, e eu acho extremamente interessante que para mim um gap enorme dentro das empresas, enorme dentro da educação. A educação vai precisar assim profundamente ser transformada. Ele falou que e eu até gostaria, não sei se aqui, mas conseguir falar com ele fora do podcast, tá? Que ele falou que tem dos produtos ou das soluções que trabalha sobre inteligência emocional, tá? Gran assunto acima da mesa falando sobre IA, tá? Porque vai liberar nosso tempo. A minha pergunta é, a gente sabe como utilizar esse tempo de maneira virtuosa e com sabedoria? Não sei, gente. Eu não sei.
É exatamente o que o Igor estava falando. E a gente vive um paradigma que a gente estava conversando ontem também, dentro desse contexto de IA lá com a equipe, que é a questão da maturidade. Maturidade que tem a ver com esse tempo livre que nós
vamos ter.
Que tem
que ver com a inteligência emocional.
Com a inteligência emocional. Por exemplo, tirando do mercado de trabalho, a gente teve um primeiro caso gravíssimo aí na sociedade de um rapaz que se apaixonou por uma IA. Ele não sabia. Então, ele namorou com uma IA durante meses, ele se apaixonou. E quando ele descobriu, não sei se vocês acompanharam, Fabiano, até um case para você. O final da história não foi nada bom. Mas o que, que é isso? É a falta de maturidade em todos os sentidos. É a falta de maturidade para entender que uma IA ela vai se somar à minha rotina. É a falta de. É a maturidade que exige em como eu vou. A geração, uma coisa que a gente fala bastante lá na Prodig, que a gente tem enfatizado nos últimos anos, é qualidade de vida. A gente tem um programa que é Vida Pro, que realmente mudou vidas de colaboradores, nossos colegas na Prodig. Porque essa geração agora, a geração Z, ela quer ter qualidade de vida. Ela quer ter tempo para ir uma academia. E nós que somos mais sêniores, a gente sabe, no nosso histórico aí de décadas atrás, que a gente chegava em casa 10 horas da noite, não tinha tempo para fazer uma academia porque era voltado ao trabalho. Hoje, essa geração exige isso. Mas será que de fato isso está acontecendo? Será que de fato a gente vai realmente ter a maturidade para lidar com IA e a maturidade para lidar com as nossas próprias rotinas adaptadas a um contexto mais flexível, né?
Pegando um ganchinho aí de vocês também, das coisas que a gente fala sobre IA na Prodig, tem uma coisa que a gente sempre repete, que é uma das principais habilidades que a pessoa tem que desenvolver para poder usar IA do jeito certo é o senso crítico. É de você questionar a IA, né? Não simplesmente aceitar tudo que vem da IA, porque muitas vezes ela erra, ela te induz ao erro, né? E eu mesmo já fui vítima de situações assim. Então, porque assim, se a gente, ela gera uma facilidade muito grande, mas a facilidade tão grande, ela tem um lado negativo. A pessoa ganha tempo, mas ela deixa, digamos assim, ela deixa de ralar um pouquinho para tipo, desenvolver novas habilidades ou fixar novos conhecimentos. Então, existe uma preocupação do longo prazo de como que as pessoas vão desenvolver sua capacidade cognitiva, por exemplo, né? Então, essas são preocupações bem válidas. E eu acho que para a gente poder usar isso de uma forma saudável dentro das nossas empresas, sem falar do escopo mais amplo, né, de uma sociedade, etc., mas a gente tem que estimular muito que ela seja utilizada com senso crítico, né? Saber fazer perguntas, fazer novas perguntas em cima das respostas, não simplesmente sair utilizando, etc. Então, eu acho que isso é um desafio bastante interessante para quem cuida de treinamento e desenvolvimento.
Fabiano, você que trabalha com educação, esse ponto é um ponto preocupante. Eu sou da área de comunicação, né? Então, a gente percebe e a gente avalia muito isso. Por exemplo, eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em comunicação. E ali fiz todo um trabalho voltado para a Web 4.0, que é a minha área de paixão, assim, é internet, tecnologia. E aí a gente estava voltando naquele momento a uma geração que voltou lá na época das cavernas, do grunhido, né? É a geração que fala K, quando ela quer falar. Agora, se você faz uma pergunta, antes era assim, ah, tá tudo bem, agora é ok, virou K. esses adolescentes agora, aí, a geração alfa, eles se comunicam por... É chocante, por letras agora. Reduziu tanto, né, Fabiano? E aí, essa geração do Grunhido, que você pergunta se tá, foi o Igor tem uma menina de 5 anos, só, é bem falante, né, Igor? Foge a curva. Mas você pergunta se está tudo bem? Tá. Essa geração do ela migra agora e a gente acessa as redes sociais para uma geração de hipertexto, né? Mas é um hipertexto de IA. Então, como que a gente vai lidar com isso, né? Então, eles não se comunicavam, não falavam e a gente passa do grunhido para hipertextos. Você vê a molecadinha que está chegando agora no mercado de trabalho... textos enormes, e quem entende, eu estou estudando IA e textos em IA já há mais de um ano, você pega ali, você olha, isso aqui foi IA que fez, né? Como que a gente vai lidar com esse paradigma? Como que eu vou contratar uma pessoa, um especialista, que não vai ter o chat GPT na mão para poder fazer uma réplica? Como que vai ser isso, né, gente?
Acho que todos os assuntos aí renderia um bom tempo de discussão. Porque são dores que as empresas e pais e mães que enfrentam no dia a dia. O que você fez uma pergunta para a Alejandra e eu queria pegar o gancho a partir daí para responder, ou pelo menos acrescentar no raciocínio de vocês. A gente pergunta geralmente para a empresa assim, onde que você colocaria a inteligência artificial? Né? Já que ela, de alguma maneira, está criando uma ruptura dentro da empresa e ela vai mexer com as pessoas. Né? A gente, de alguma maneira, vai estar liberando tempo para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor ou produzir de uma maneira diferente. Eu geralmente pergunto para as empresas, quando eu começo algum tipo de trabalho, assim, o que, que é a inteligência artificial para você? Você quer ela do ponto de vista operacional ou você quer ela do ponto de vista estratégico? Se quiser do ponto de vista operacional, você coloca ela embaixo de TI, e trata ela como uma tecnologia e pronto. Se você quiser ela do ponto de vista estratégico, experiência do que eu vejo aqui nos Estados Unidos. Muitas empresas estão criando layers exclusivos com um diretor executivo ligado direto ao C-level da empresa, ao CEO da empresa, com uma estrutura extremamente enxuta, às vezes é o diretor com mais uma pessoa, que ela olha a empresa 360. Ela não coloca isso embaixo de RH. Porque então, a gente poderia falar assim, vou colocar isso debaixo de RH e vou ajudar a trabalhar a cultura. É verdade. Você precisa trabalhar a cultura da empresa. Mas quanto mais isolado você... Não é isolado. Você deixar ela independente, ligada ao CEO, olhando a empresa como um todo, é importante. Por quê? Porque o RH, ele sempre vai ter... ele vai cuidar ali da cultura... Do clima, ele vai cuidar ele vai estar com uma agenda completa também de se modernizar e não vai dar tempo de fazer tudo. Então, quando você tem um layer ou uma área específica pensando onde eu ponho a inteligência artificial primeiro, sem gerar ruptura, sem gerar o desconforto da incerteza que se eu vou ser mandado embora ou não. Se eu tenho agora, o que a gente é um conceito que não é de agora, mas é um conceito que ficou muito mais evidente agora, que é o upskilling, o reskilling. Quer dizer, como eu me reposiciono, ou eu aprendo novas habilidades para lidar no dia a dia. Tudo isso gera um desconforto e que essa inteligência pode identificar, essa área de inteligência pode identificar e pode usar o RH da maneira mais estratégica para a empresa. E liberando eles daquelas questões mais automatizáveis que a IA pode incorporar. Então, eu tenho percebido aqui, nas empresas que estão adotando isso, está tendo muito mais sucesso e ganhando muita aceleração. Esse é um ponto. Eu acho que o segundo ponto que foi dito aí é como que a gente consegue, começa a dizer para essas pessoas que a IA não está vindo ali para roubar emprego, ou não está vindo ali para gerar aquela incerteza que qualquer grande tecnologia chegue para mim, que nem eu já reafirmei, é o maior ponto de ruptura que a gente tem na história da humanidade. Porque esse ano aqui vai chegar a AGI, Inteligência Artificial Geral, que não vou nem falar aqui o que é, mas vai causar mais impacto ainda. Então, eu acho que uma das coisas que a gente podia dizer, reforçar, é que quanto mais informação a gente der para para a pessoa, para o funcionário, dizendo: olha, você agora ganhou um aliado, você ganhou um assistente com QI de Einstein para te ajudar no dia a dia ali. Ok? Então, se você gastava 8 horas para fazer isso, você vai gastar 5. O que que você vai fazer nas outras 3 horas? Você pode melhorar a sua qualidade de vida, você pode pensar melhor. E aí, seguindo aqui no raciocínio que foi dito, as habilidades que vão ser exigidas desse novo profissional, seja em qualquer área, ele tem sim a ver com saber perguntar, e aí saber perguntar, você tem que conhecer o que você vai perguntar, você tem que saber o que você. Eu fico muito chateado quando eu escuto assim: ah, a IA vai emburrecer as pessoas. Não é nada. Você vai precisar conhecer aquilo que você está procurando saber, saber perguntar. E saber perguntar vai te exigir o que o Igor comentou, um pensamento crítico, para não simplesmente fazer um copy-paste e mandar para frente. Você tem que, é o que eu falo, inclusive, nos meus cursos. Quando você manda um prompt, manda um comando para IA, você tem que perguntar, ler, perguntar, ler, perguntar, ler, e ir azeitando aquela resposta, e com esse processo você vai aprendendo, né? Eu acho que você vai ter que ter foco, porque você vai ter tantas opções que, se você não tiver foco, você se perde no caminho. E você vai ter que aprender a ter tomada de decisão. Porque qualquer decisão que você tomar hoje, o resultado vem muito mais rápido. Então, você precisa analisar melhor o que você está perguntando. Os dados são muito mais ricos, os dados são muito mais intensos, são muito mais trabalhados para você poder trabalhar, mostrar. E se você não fizer uma análise boa, que nem você falou, que você às vezes olha textos lá que, ah, isso aqui é de IA. Duas, três perguntas, você derruba a pessoa. Porque provavelmente, se ela fez um copy-paste, ela não sabe nem do que ela está falando. Essa é a maior luta que eu tenho contra quando eu falo de inteligência artificial nas empresas, né? E acho que essa questão da humanização, com a inteligência emocional, ela é muito importante. Porque as empresas vão ter que trabalhar a questão da cultura e entender que tem pessoas que ainda são resistentes a isso. Acho que a cultura nova. A geração nova, ela realmente é o que nem você falou. Só que elas têm uma coisa: elas não têm resistência. E quando a gente olha para uma geração um pouco mais, não uma relação mais, uma geração mais analógica, ela tem uma resistência, e essa resistência atrapalha. E é isso que a gente precisa mostrar para essa geração, que a IA está vindo para ajudar, e não para tomar o emprego de ninguém. Mas para isso ela também precisa se mexer.
Alejandra.
Eu estava escutando o Fábio e, assim, uma coisa que me pegou, tá? Um pouco de lo que ele falou, e olhando um pouco para o contexto de meu time, das empresas que eu trabalho, que eu assessoro, ele falou: agora tu vai chegar, tá? Tu vai ter um assistente, uma IA. Lo que tu fazia em 8 horas, tu vai fazer em 4. Tu vai ficar com 4 horas ociosas. Eu acho que as pessoas no início vão ficar perdidas, tá? A gente vai precisar ajudar, tá? Lógico, sem tirar a liberdade, e esse é um equilíbrio um pouco complexo de se chegar, mas no início a gente vai precisar ensinar às pessoas, tá? Aquela lista de coisas que tu queria fazer na tua vida, e de novo, acho que aqui a gente está muito focado no mundo empresarial, mas essa lista de coisas que tu queria fazer na tua vida. Olha, aqui tu tem 4 horas que tu ganhou para poder fazer essas coisas. E acho que as pessoas elas estão perdidas nisso. Uma responsabilidade, e aí os líderes que também estão perdidos, tá? Gente, que também estão perdidos, porque a direção de empresa, por vezes, também está perdida, tá? A gente está vivendo um momento assim, extremamente complexo, assim, de grandes marcos históricos. Eu compartilho totalmente lo que foi falado, tá? Assim, um grande marco histórico. As pessoas, elas estão perdidas. A gente vai precisar ajudar a dar caminhos possíveis, tá? Fábio falou aqui, as pessoas vão precisar fazer perguntas. E as pessoas vão precisar fazer perguntas inteligentes, tá? Nós, desde o século XIX, estamos ensinando, eu sou da geração, tenho 51, tá? Nós somos a geração de dar respostas e não fazer perguntas. Esse é o modelo do sistema educativo. A gente não foi educado para fazer perguntas, não foi educado para argumentar. A gente foi educado para memorizar e dar respostas, tá? O sistema educativo foi moldado assim. As pessoas estão perdidas nesse contexto. E está tudo certo. E a gente precisa reconhecer que elas estão perdidas. A gente vai precisar falar nas empresas. Olha só, meu líder, tá? Você que falava que a operação te consumia. Olha só, meu colaborador. Você falava que a operação te consumia e que você não tinha tempo para fazer este treinamento, fazer este job rotation, ir para um processo de mentoria, agora você vai ter tempo para fazer isso. E a gente não está fazendo. E a gente vai precisar fazer isso. A área de educação dentro das empresas, ela vai precisar também se ressignificar, porque a gente dava soluções. E agora vai precisar falar para essas pessoas, tá? Olha, você tem 4 horas que você liderou. Os caminhos possíveis para você são estes, tá? E fazer escolhas também para as pessoas é muito difícil, tá? Então, eu acho que a gente vai precisar ter muita inteligência emocional. E eu volto a repetir para isso, tá? Porque a incerteza gera muita ansiedade, tá? E a overdose de informação, a overdose de soluções, tá? Ele gera falta de foco, tá? Não por acaso, gente, bem feito vários estudos de neurocognição, onde a atenção concentrada vem diminuindo alarmante, tá? As novas gerações, tá? O nosso cérebro, tá? Olha o impacto, tá? Se durante miles de anos, tá? A gente sofreu uma evolução, tá? O nosso cérebro está reconfigurando, tá? Os neurônios, os transmissores do nosso cérebro. Então, gente, a gente tem enormes desafios, tá? Não só no mundo empresarial, em tudo, tá? É um momento complexo, tá? Eu acho que o primeiro passo precisa ser esse. Assumir que a gente tem esses desafios, começar a listar prioritariamente esses desafios e capaz que falar, a gente não tem as respostas, a gente está indo atrás dessas respostas, tá? E eu estou vendo um passo anterior das empresas, um passo anterior dos líderes. Eu nem sei se esse assunto é colocado um pouco acima da mesa, tá? Não sei, tá?
É um processo, é um processo. Estamos no processo. A gente tem muita coisa para falar sobre IA, é um mundo ainda novo para a gente, é um momento muito grande de transição. Acho que a mensagem mais importante que a gente pode trazer aqui é que a IA está aqui para nos ajudar e ganhar tempo, otimizar processos e não esquecendo da humanização. Né? A gente vai ter mais tempo para conversar com os nossos colaboradores, com os nossos times, para aprofundar relações, né? Equipes mais coesas, a gente vai ter tempo dentro dessa loucura toda. Como eu disse, uma hora passa voando, né, Fabiano? Acho que a gente tem tanto assunto, eu queria tanto falar de educação de base aí, que é uma coisa que você domina tanto, mas a gente tem ao longo do ano para conversar. Eu queria agradecer, Alejandra, a sua presença aqui. Fabiano, agradecer muito a sua presença também. Espero nos próximos poder contar com vocês,
obrigada,
Igor.
Obrigada pelo convite.
Obrigado.
Obrigada pelo convite. Aprendi muito, Fabiano. Muito obrigada. Aprendi obrigado muito aqui você, nesta hora. Aprendi obrigado. Muito também com vocês. Muito obrigada pelo convite.
Obrigado, Alejandro. Obrigado, Fabiano, também. Foi muito bacana.
Legal, Igor. Obrigado, viu? Obrigado, gente, pelo convite. E, assim, Direto dos Estados Unidos, sempre é bom matar saudades de vocês aí, conversando, pensando, trocando bola com um brasileiro. Às vezes a gente fica meio isolado, mas é bom.
Ah, e tá convidado. Quando vier ao Brasil, estiver passando aqui por Florianópolis, vem aqui pro estúdio para conversar com a gente, tá?
Nossa, Floripa, eu amo de paixão.
Ó o convite,
Passarei.
hein? Gente, foi um prazer hoje estar estreando o um novo formato do podcast ao vivo, Progcast ao vivo. Espero contar com vocês no próximo mês. E quem tiver temas aí para os nossos próximos webinars, são mensais, como todos sabem, pode mandar para a gente aí pelos nossos canais de comunicação. Esse podcast vai ficar gravado. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tchau, até a próxima.